As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
5 meses depois, o Médio Tejo voltou a registar um dia sem qualquer infecção Covid-19. Finalmente, apetece dizer. Assim aconteceu no decurso das últimas 24 horas, cenário que não se repetia desde o já distante 7 de outubro de 2020. A região manteve-se desta forma com 12.655 contágios, dos quais 272 continuam ativos. E também aqui houve diminuição, uma vez que as autoridades de saúde deram alta a mais 220 pessoas, agora numa globalidade de 11.997 recuperações. Há, contudo, a lamentar a morte de 371 pessoas desde o início desta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Alcanena continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 72, seguindo-se Orém com 65 e Torres Novas com 30. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.992 infecções, 2.845 recuperações, 83 óbitos, 65 infecções ativas. Tomar, 2.465 casos, com 2.389 recuperados, 53 óbitos, 23 infecções ativas. Torres Novas, 1.962 casos, 1.872 recuperações, 60 mortes, 30 infecções ativas. Abrantes, 1.495 infectados, 1.407 estão curados, a alimentar 68 mortes, 20 infecções ativas. Entroncamento, 1.086 infecções, 1.038 recuperados, 20 mortes, 22 infecções ativas. Alcanena, 1.016 casos, 900 recuperações, 38 vítimas mortais, 72 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 566 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 29 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 417 recuperados, 15 óbitos, não tem infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 261 casos, 248 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 175 casos, 160 recuperados, 5 óbitos, 10 infecções ativas. Constância, 164 infecções, 160 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa. A informação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Morreram mais 2 pessoas residentes em Tomar que estavam infectadas com Covid-19, sendo que o número de vítimas associadas a esta pandemia no território nabantino ascende agora às 53. Estes óbitos dizem respeito à última semana. Sublinha-se que pelo Médio Tejo, ainda no mesmo espaço temporal, há a lamentar mais 5 mortes, 2 das quais em Orém, 83 no total, e mais uma nos concelhos de Torres Novas, que tem 60, e de Ferreira do Zêzere, que tem 17. No total, no Médio Tejo já faleceram 371 pessoas que estavam infectadas.
Rádio F, a primeira a informar.
A convicção é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar. Não é provável que as escolas possam reabrir já a partir de 15 de março, como tem sido veiculado por alguns órgãos de comunicação social. A também coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo defende que nesta altura é necessário pensar num desconfinamento, mas reforça a sua tese que no decurso dos próximos 15 dias, pouco ou nada irá ser alterado. Isto numa perspectiva de manter o número de infecções diárias e ainda de internamentos num patamar tão baixo quanto possível. Ou seja, nesta fase, ganha mais força que a reabertura das escolas, numa primeira fase para menores de 12 anos, só ocorra depois da Páscoa.
Eu penso que dentro de 15 dias, mais ou menos, não iremos ter, não creio que seja para a semana que vá abrir as escolas, mas começa a ser necessário começar a pensar o desconfinamento. Não podemos viver toda a vida desta forma e, sobretudo, a nível das escolas, é importante, muito importante, que se comece a prevenir a vinda dos alunos para as escolas e dos professores. Estão a ser feitos pelo Ministério da Educação e pela Cruz Vermelha testes às escolas que estão abertas para apoio dos filhos dos profissionais prioritários, e que se estenderá, pelo menos é a informação que tenho, que se estenderá depois aos outros professores e alunos, carecendo efetivamente do consentimento informado, mas que se estenderá depois ao resto dos estabelecimentos escolares.
Como é que está também o processo de vacinação a decorrer na região?
Temos tido alguma dificuldade, eu estive ausente a semana passada, mas tenho conhecimento que temos tido alguma dificuldade em termos de vacina para as pessoas mais idosas, porque não se pode dar, até agora, embora estejam em estudos, para saber se pode dar a vacina da AstraZeneca a mais de 75 anos. E temos tido alguma dificuldade na Pfizer e na Moderna para as pessoas com mais de 84 anos. Mas está a decorrer bem, estão a ser chamadas as pessoas, conforme dizem as normas de Direção-Geral, é mais de 50 anos com patologias e mais de 80 todas as pessoas. Portanto, vai decorrendo e está a decorrer bem. Esperemos que se cumpra a meta e que todos acreditamos, ou queremos pelo menos acreditar, e em agosto tenhamos já imunidade, à volta de 60% a 70% de imunidade, e tenhamos muitas pessoas já vacinadas, de forma a protegerem os outros que ainda não levaram vacina.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, classificou como condenáveis as circunstâncias que estiveram na origem das mortes de duas senhoras, de 90 e de 92 anos, utentes de um lar ilegal situado em Riachos, concelho de Torres Novas. Recorde-se que a proprietária da designada casa de acolhimento está agora sujeita à prisão preventiva, ela que é suspeita de maus-tratos agravados e ainda de profanação de cadáver. A arguida, de 41 anos, tinha alugado um apartamento no bairro do Só Povo. Tinha a seu cargo quatro idosas de quem tinha de cuidar. Recebia mensalidades fixas das respectivas famílias. Infelizmente, duas dessas utentes morreram. A propósito das famílias das vítimas, Maria dos Anjos Esperança quis deixar claro que nem todos os agregados têm acesso a cuidados públicos e, por isso, não faz sentido tentar responsabilizar também as famílias por aquilo que aconteceu.
Não era expectável e é perfeitamente, sejam quais forem as circunstâncias em que as coisas aconteceram, é perfeitamente condenável que estas coisas aconteçam. Eu tenho ouvido muitas pessoas a dizer, as famílias é que lá puseram os utentes, mas temos que nos lembrar que nem todas as famílias têm acesso a cuidados públicos e as vagas não são muitas. E também ninguém esperaria que uma situação daquelas acontecesse. É pena, não sabemos as circunstâncias em que as mortes aconteceram. Agora só mesmo a autópsia é que poderá dizer a data da morte aproximada, as causas da morte. Enfim, vamos esperar que isto seja uma situação única. Infelizmente, somos notícia no país inteiro, um dos nossos concelhos do Médio Tejo é notícia no país inteiro, não pelas melhores razões, de forma alguma, mas esperemos que isto sirva também de exemplo para que realmente outras situações destas, ou semelhantes, ou próximas, ou que, porque esta realmente foi muito má, não tornem a acontecer em lado nenhum.
O concelho de Sardoual é aquele que, dentro do Médio Tejo, registra maior número de casos por 100 mil habitantes, uma incidência acumulativa entre 17 de fevereiro e 2 de março. O território sardoalense aparece citado com 214 infecções. No segundo lugar desta lista indesejada está a Ferreira do Zêzere, com 188 contágios, numa avaliação que ainda não registra a maior parte dos últimos 9 dias consecutivos sem qualquer caso detectado. Alcanena, por sua vez, teve 156 casos, seguindo-se Tomar, 139, Vila de Rei, 120, Sertã, 117, Constância, 74, Ourém, 68, Torres Novas, 57, Entroncamento, 56, Vila Nova da Barquinha, 54 e Abrantes, 40. Sem surpresa, Nação está no último lugar desta lista, com 32 infecções por 100 mil habitantes. O território maçaense tem 17 dias seguidos, sem qualquer caso.
Rádio Air, informação.
A Lesíria do Tejo não registra qualquer morte associada à Covid-19 desde o dia 4 de março, num percurso que parece demonstrar que o pior desta terceira fase de pandemia já terá, efetivamente, sido ultrapassado. Para além deste indicador, nota ainda para apenas mais uma infecção no decurso das últimas 24 horas, precisamente no concelho de Rio Maior. Até agora, desde a chegada desta doença ao nosso país, já se contabilizam 12.191 contágios, dos quais 204 estão ativos. Ainda no decurso das últimas horas, foram concedidas mais 8 altas, numa globalidade de 11.707 recuperações, a lamentar 380 mortes, 150 das quais no concelho de Santarém, seguindo-se nesta lista indesejada Coruj, com 61 vítimas, e Rio Maior, com 51. Nuno Lopes renovou a sua ligação contratual com o Sporting de Tomar por mais duas temporadas, precisamente até 2023. Este é um desfecho que se adivinhava, mais ainda pelos excelentes resultados que têm sido alcançados. Nuno Lopes, recorde-se, é o treinador com mais anos no desempenho dessas funções no emblema leonino. E ambos, clube e técnico, têm crescido a olhos vistos nesta parceria de sucesso. O acordo foi tornado público em conferência de imprensa, à altura em que Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, catalogou o trabalho realizado por Nuno Lopes e Vítor Barreto como de excelência, justificando esta avaliação pelos feitos e conquistas alcançados. O dirigente disse que a dupla técnica irá projetar o clube para outros patamares competitivos.
Queríamos anunciar que chegámos a acordo com a dupla que nos tem orientado a equipa sénior. E não só a equipa sénior, como também feito um trabalho de coordenação daquilo que é uma figura coordenadora com a secção juvenil, que tem sido feito o trabalho do Nuno Lopes e do Vítor Barreto, que tem sido um trabalho de excelência, e é com muita satisfação que chegámos a acordo para continuarmos este trabalho por mais duas épocas desportivas neste processo de crescimento. Sem dúvida que escuso de enumerar os feitos e as conquistas que até agora se verificaram. Apenas quero também agradecer a confiança que deposita no trabalho da direção, e acho que faz sentido a continuidade, tanto mais que há muito ainda para conquistar. O processo tem sido gradual e com alguns reveses, que é natural. O crescer não é fácil. E de alguma forma nós precisamos do trabalho do Sr. Nuno Lopes e do Sr. Vítor Barreto para projetar este clube a outra dimensão, a outros objetivos. Na próxima época, para além do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, iremos disputar uma competição europeia. Iremos ter necessidade de colocar a bitola um pouco mais alta.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, quis depois agradecer a confiança no seu trabalho, mesmo ainda depois da descida à segunda divisão. O técnico deixou claro que o trajeto será feito passo a passo, com um sonho de ganhar um título.
Acima de tudo, agradecer a confiança desde o primeiro dia que falámos. Não tem sido fácil, acho que foi determinante, numa altura, termos caído para nos levantarmos. Caímos, levantámos. Foi nessa altura dura vivemos aqui que o Presidente conseguiu também, e o Ricardo, agarrarmos uns aos outros, e hoje estamos aqui com grande orgulho máximo. Um clube que a mim diz muito, tenho uma história de vida grande aqui em Tomar, orgulho máximo nos jogadores e naquele trabalho que nós estamos a fazer, e estou disposto neste caso, e estou convicto que vai ser duro, porque vamos entrar e queremos entrar em sítios que não vão ser fáceis de entrar lá. Mas vamos querer entrar, e somos ambiciosos, e queremos, neste caso, acima de tudo, honrar a terra, honrar Tomar, quem aposta em nós, quem acredita em nós, e é esse trabalho todo que iremos fazer nestas próximas duas épocas, passo a passo, tranquilos, convictos daquilo que temos para fazer, e com um grande sonho na minha cabeça, que não o vou tirar tão depressa, que quer ganhar um título em Tomar. E este é o sonho que manda aqui na minha cabeça. Porque talvez seja o treinador com mais épocas à frente da equipa sénior do clube. É ambicioso, eu não sei qual é o título. Este ano tivemos no palco da Taça 1947. Vamos trabalhando. Se não for neste ano, há de ser no próximo. Convicto que vou trabalhar e dar o máximo para meter Tomar no sítio certo, porque Tomar merece, e eu mereço ser feliz em Tomar.
José Delgado e Hugo Cristóvão não estão de acordo quanto à forma como o processo de um possível aeroporto a instalar em Tancos, Vila Nova da Barquinha, está a ser gerido na região, nomeadamente pelos municípios. Na análise à decisão que levou ao chumbo do aeroporto no Montijo, José Delgado, vereador do PSD na Câmara de Tomar, por ocasião do debate quinzenal entre ambos na ERTE, lamentou que o Médio Tejo tenha demorado muito tempo a defender a instalação desta estrutura em Tancos.
O que nós reparamos é que se começou muito tarde a pensar nisso. as instituições, e estou a falar dos municípios em especial, demoraram muito tempo a pensar em conjunto, cada um foi dizendo aquilo que ia na alma, e só recentemente, há pouco tempo, é que existiram algumas reuniões, como todos assistimos, de, para fazer alguma pressão política para que haja essa vontade do governo de instalar aqui esta infraestrutura, de facto este equipamento, que era muito importante, e estando já lá à pista e com condições, porque sabemos que aviões de grande porte vão fazer ali ensaios e certamente, portanto, há condições, é claro que havendo as necessárias adaptações aos edifícios e à exploração e àquilo que são as novas tecnologias na área da aeronáutica, isso era de facto tudo muito importante, mas acordou-se muito tarde na região, e a culpa é de todos. Os municípios não se organizaram atempadamente e deixaram correr o tempo, e apesar do esforço que houve nos últimos tempos, mas houve de facto algumas reuniões, já tudo adormeceu novamente, e o facto é que agora há um impasse onde é que fica o novo aeroporto de Lisboa. Agora, isto é tudo muito bom, nós lançámos propostas, temos de saber onde é que se vai buscar o dinheiro para fazer isto, mas antes disso tudo tem que haver vontade política, e não houve até ao momento qualquer sinal, pelo menos eu não conheço, a nível do governo, e até os partidos a nível nacional fazerem algum esforço para empurrar, se podemos falar assim, a alavancagem deste equipamento que nós todos consideramos que seria estruturante.
Opinião contrária tem Hugo Cristóvão, ele que é vereador do PS na autarquia Nabantina, para quem a região vai à frente de outras propostas que, entretanto, têm sido conhecidas. Ainda assim, Hugo Cristóvão admite que esta estrutura, a surgir em Tancos, seria apenas complementar ao novo aeroporto nacional.
A nova travessia sobre o Tejo é determinante e, com isso, concluir a A13. Portanto, a A13 que atualmente termina ali junto ao entroncamento e que depois reinicia lá embaixo em Almeirim, ou nas fazendas de Almeirim, alguns por ali. Portanto, essa ligação que falta, e que no fundo este eixo norte-sul aqui no distrito de Santarém, é importantíssimo para a região. E, como dizia, dada a localização em que a região está, importante para o país. Com isto, depois, a questão do aeroporto, depois, não quer dizer que tenha que se esperar uma coisa pela outra, mas conjugada, faz ainda mais sentido. Claro que sobre o aeroporto é preciso dizer o seguinte, e agora com esta questão do se é Montijo, se é Alcochete, é para se calhar não é nenhum deles e vem para Tancos. Não, atenção, que temos de perceber o que estamos a dimensão daquilo que estamos a dizer. Este nunca seria o aeroporto principal do país, ou seja, o grande aeroporto, o novo aeroporto que Lisboa e o país precisam, o hub internacional, portanto, o aeroporto que faz a ligação entre a América, e o Sul, ou pelo menos a América do Sul e a Europa, e a África e a Europa, que, ou seja, que serve não apenas o país, mas, de facto, a União Europeia, e que os espanhóis andam interessadíssimos em que isto em Portugal vá, de facto, não se vá decidindo, porque, entretanto, eles avançam com Sevilha ou coisa do género. Portanto, esse aeroporto internacional que há muito está esgotado na Portela e que é preciso encontrar, de facto, não, nunca será esse que virá para Tancos. Agora, é possível, na minha opinião, de facto, lutarmos por um aeroporto complementar, como se vê na generalidade das capitais europeias, que estão ali a uma hora, hora e meia da capital, e é isso que, no caso de Tancos, estaríamos a falar. E aí eu não acho, é verdade que podíamos estar mais adiantados, a região podia estar mais adiantada, mas acho que comparando com aqueles que entretanto apareceram também à pressa a falar disso, Montreal, Coimbra apareceu a querer inventar um aeroporto onde nem sequer não existe ainda nenhum, em Sintra, enfim, todas estas hipóteses, apesar de tudo, parece-me que tem que ser mais forte.
Por agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Para ouvinte. A minha curtidade não me permite grandes recordações dos anos áureos. Caro ouvinte, a minha curtidade não me permite grandes recordações dos anos áureos da indústria tomarense. Mas sou antigo o suficiente para sentir grandes diferenças nos dias de hoje. Quem chega hoje a Tomar não imagina que fomos outrora consideradas uma das regiões mais industrializadas do país. Todos nós, tomarenses, sabemos de uma ou outra empresa que era para se instalar em Tomar, mas as condições mais atrativas acabaram por levar os seus destinos a mudarem de rumo, e alguns até para conselhos vizinhos. Muita burocracia, processos complexos, falta de apoio, falta de incentivos fiscais, dificuldade de licenciamento ou até puras investigações camarárias. Este problema não é de agora, e há muito que tomar é considerado um conselho difícil para se investir. E a prova disso é a situação que atravessamos hoje. Quiseram os sucessivos executivos que Tomar se dedicassem exclusivo ao turismo e aos serviços, porque essa seria a melhor opção para Tomar. Mas eu não podia estar mais em desacordo. O equilíbrio de investimentos e a diversidade de áreas de prioridades traz consigo redundância e variadíssimas vantagens em termos de imprevisibilidade. Tomar, na sua localização estratégica, geografia, recursos, apoio à investigação com o nosso Politécnico e até à experiência passada, nunca poderia ter abandonado a ideia de ser um concelho que aposta na atração de empresas e até de indústrias. Costumo dizer que se fosse Presidente da Câmara, colocaria uma passadeira vermelha até aos passos do concelho, a todos os que quisessem investir, empregar e criar valor no nosso concelho. Ao invés disso, aquilo que se vê e se sente é a existência de um muro da arrogância e da prepotência para quem ousa investir em Tomar. Talvez conseguisse resumir isto tudo numa palavra: socialismo. Socialismo e propaganda, porque a verdade é que a zona industrial passou ao parque industrial, como se isso e apenas com uma mudança de nome atraísse investimentos. Das duas, uma: ou não se quer tornar a cidade atrativa ao investimento e se quer que viva apenas do turismo, ou na verdade trata-se de uma pura incompetência e incapacidade de planear o futuro do concelho. Honestamente não sei qual dos dois cenários é pior, mas temo que se nada for feito, não se espera nada de bom no futuro do nosso concelho. Uma última nota para algo que já vi ser falado em reuniões de Câmara há vários anos e continua sem ver a sua implementação ser feita. Um regulamento que preveja a possibilidade de benefícios fiscais e incentivos à atração de investimento. Com as regras de hoje, não é possível ser competitivo nessa área sem um regulamento que preveja essas vantagens e serem disponibilizadas a quem quer investir em Tomar. Vivemos tempos de incerteza e quando as moratórias acabarem, vamos ver a verdadeira realidade e as consequências das várias decisões que foram tomadas nas últimas décadas em Tomar. Creio no pior dos cenários, mas continuo confiante que muita coisa pode ser diferente e pode ser diferente para que, e com isso bastava que se mudasse o rumo que o concelho está a tomar. E essa alteração pode já acontecer nas próximas autarcas, queiram assim os tomarenses. Esta semana reflita sobre Tomar, sobre o que Tomar era e o que Tomar é hoje, ao nível industrial e ao nível de captação de empresas. Estará tudo bem neste âmbito? Tenho a maior das dúvidas. Tenha uma boa semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.